Avela bonitona em mim. Olá, eu sou Maria Ceruia, sou artista motivacional, ou seja, inspiro através da arte. E é por isso que pinto velhas bonitonas. As Velhas Bonitonas é o projeto que criei há 7 anos com o propósito de inspirar mulheres de todas as idades a envelhecer com mais confiança e paixão. Tudo isto acontece para dar um novo significado à velha, uma palavra habitualmente rejeitada pela sociedade, mas que carrega valores incríveis de maturidade, superação e sabedoria. Com um novo significado, através das Velhas Bonitonas, ser velha pode ser, sem dúvida, ponto de partida para aprender a viver este processo de forma mais autêntica, empoderada e feliz. Aqui vou trazer-vos histórias reais de convidadas inspiradoras sobre a arte de viver e envelhecer. Esta vai ser uma viagem no tempo, cheia de ensinamentos, até chegar à velha bonitona que há em nós. Até porque, por mais que os anos ditem quem nós somos, podemos renascer em qualquer idade. E, sobretudo, podemos aprender com todas as idades, as nossas e as dos outros. A Velha Bonitona em Mim.
Um podcast de Maria Ceruia.
A minha velha bonitona do episódio 2 é a Ana Mendes Godinho. Ana Mendes Godinho nasceu em Lisboa em 1972. É licenciada em Direito pela Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, é jurista, funcionária pública e política portuguesa. Exerceu as funções de Secretária de Estado do Turismo, foi Ministra do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social e conhecida como a Ministra Feliz. Em criança sonhou ser cantora e atriz, mas por influência da mãe tirou o curso de Direito. Afirma mesmo que tudo na sua vida foi influência da sua mãe. Católica e socialista, Ana foi voluntária junto de crianças institucionalizadas até entrar pela primeira vez no governo. Mãe de 3 filhos, o grande pilar da sua vida é o seu marido e juntos educaram os seus filhos para a autonomia. Nos seus tempos livres, Ana Mendes Godinho adora costurar e faz peças de roupa para a filha mais velha. Ana tem um lema na sua vida, que é: temos de tornar os nossos dias úteis e conseguimos sempre fazer melhor hoje do que fizemos ontem, mas só o conseguimos fazer se forem em conjunto, em equipa. É com esta constante atitude de superação que Ana vive a vida, porque o que gosta mesmo é de viver, tem uma paixão sem fim pela vida que a fazem ter e ser uma força da natureza.
Bem, olá, Maria, Ana! Bom dia! Olá, bem, com essa descrição da minha vida, acho que já não tenho mais nada para dizer e gostei muito do retrato tão bem apanhado do que tem sido a minha vida. Antes de mais, parabéns pela pesquisa, porque eu acho que retrata bem exatamente.
Muito obrigada e parabéns pela pessoa que está aqui, que é real e que vimos aqui conhecer mais a fundo. Não vamos falar sobre política, vamos falar sobre a Ana, que não deixa de ser a mesma pessoa na política e na vida.
Até porque verdadeiramente não me considero uma política. A política acabou por surgir como um acessório na minha vida ou como uma forma de concretização de todas as outras coisas que vou fazendo. Digo sempre que a minha vida tem muitas vidas lá dentro. A política é só uma forma de expressão do resto da minha vida.
E dá-me a ideia que foi acontecendo, não é?
Nada programado, nada planeado. No fundo, fui respondendo a desafios que me foram colocando por pessoas em quem confiava e, portanto, também achava que, como eram pessoas em quem eu confiava, eram pessoas que conseguiam estar a ver que eu era a pessoa se cá certa, para o momento certo, e que os desafios que foram surgindo acabaram por ser também aqui provas de superação permanente, como a Maria estava a dizer, que são testes de limite às nossas vidas permanentemente, que eu adoro, tentar superar-me permanentemente e tentar, de facto, que cada dia seja um dia inesquecível nas nossas vidas, que marque as nossas vidas e também que ajude a marcar a vida dos outros.
Dos outros, sem dúvida. Então vou começar por perguntar, para desmistificar aqui esta ideia de que não podemos falar de idades, que idade é que tem?
Bem, eu faço este mês 52 anos. 52 anos, como disse há bocadinho, se calhar de muitas vidas juntas e em que eu sinto verdadeiramente uma paixão enorme por viver.
Por viver. E é assim que se sente a sua idade, sente-se com
uma vontade
com
imensa,
uma vontade
imensa de viver, de aproveitar cada minuto da nossa vida, também muito marcada, a Maria disse bem, pela minha mãe. Minha mãe sempre foi uma inspiração permanente da minha vida e a morte da minha mãe marcou muito a minha vida. Uhum. Minha mãe morreu há 12 anos e isso também me deu uma pressão de valorizar cada vez mais cada dia da nossa vida. E, portanto, é também uma, quase uma, aqui, uma forma de todos os dias honrar a vida da minha mãe.
Da sua mãe. E, vamos, e mais à frente vamos ao seu passado. Vamos aí falar um bocadinho de cada década da sua vida e vamos falar sobre a sua mãe, por isso mesmo, por ser tão importante e por isso que disse, pelos valores que lhe transmitiu, por tudo isso. E vamos já falar um bocadinho mais aprofundadamente sobre essa parte.
Portanto, 52 anos
e a sentir-se apaixonada pela vida mais do que nunca.
Exatamente, 52 anos esta semana.
Exatamente.
E, portanto, acho que não podia haver forma melhor até de marcar.
Exatamente.
Este fazer o facto de ser uma jovem madura.
Exatamente.
E muito contente por chegar aos 52 anos com esta vontade de viver.
Exato, parabéns. Vamos agora então, vamos fazer uma viagem pelo seu passado, pelo seu presente e pelo seu futuro. E começamos pelo presente, porque é o tempo de agora, é o tempo mais importante. É o fazer acontecer, como a Ana também faz no terreno e toda essa vontade de fazer acontecer. Portanto, vamos começar pelo presente e eu vou aqui trazer uma metáfora de imaginar que a Ana nascia hoje. Se nascesse hoje, com tudo o que se sabe, com tudo o que aprendeu, com a ideia de que nos podemos reinventar a qualquer momento, se nascesse hoje, qual era a primeira mudança que faria no mundo?
A primeira mudança que faria no mundo era a garantia de que todas as crianças têm igualdade de oportunidades desde que nascem. E era mesmo o foco total no combate à pobreza nas crianças. Porque acredito que isso é o que pode mudar o mundo. Acho que nos falta ainda a todos muito a capacidade, às vezes, de ter esse foco. E de perceber que há crianças ao nosso lado que não têm o básico, o essencial para conseguirem ser crianças como as outras.
Sem dúvida.
E acho que
poderem ser crianças.
Esse era o meu foco. Bem, aliás, procurei que esse acabasse por ser muito o meu foco nos meus últimos anos. Mas, de facto, acho que nos falta como sociedade ter essa capacidade de perceber que temos que pôr todos os ovos mesmo na capacidade de garantir que as crianças podem ser crianças e têm igualdade de oportunidades para se desenvolverem nas suas competências, nos seus dons, nos seus talentos.
Exatamente. E qual é que seria a primeira pessoa que gostaria de conversar?
A primeira pessoa que gostaria de conversar... Bem, a minha mãe,
sem
naturalmente,
dúvida,
é sempre...
Claro.
Embora eu sinta que todos os dias converso com ela.
Com ela.
E, portanto, está
muito presente, não é?
Está sempre presente na minha vida, está sempre a inspirar-me e sinto mesmo muito que estou sempre em conversa com ela. Portanto, a minha mãe já está em conversa.
A Ana também acredita, tem espiritualidade, é
católica,
acredita na vida para além da morte.
Acredito e faz parte de mim.
De mim também.
Portanto, é uma coisa inerente a mim.
Sim.
Não existe sequer muita reflexão, é uma coisa que eu sinto.
Sinto
uma espiritualidade sempre muito presente e sinto a minha mãe permanentemente presente na minha vida. É uma coisa mesmo impressionante. Chega a ser físico. É mesmo muito, muito impressionante. Bem, talvez o Papa Francisco fosse a pessoa com quem eu gostasse de falar.
É engraçado porque muitas pessoas aqui no podcast dizem o Papa Francisco.
Porque é um homem que realmente... completamente inspirador, um homem que não tem medo.
Exatamente, e ele está propenso a falar, a pessoa imagina-se mesmo a falar com ele porque ele de facto fala com qualquer pessoa, não é?
Eu acredito que ele, através de uma presença muito simples na vida,
muito simples,
consegue às vezes dizer coisas tão óbvias que se calhar nós não temos coragem nós todos os de dizer ou de assumir. E acho que isso é o poder que ele tem, é dizer coisas que eu acho que se nós todos parássemos para pensar, acharíamos que era o caminho, mas se calhar às vezes não temos coragem de dizer coisas tão simples.
Exatamente, e tão certeiras, não é? Está tudo tão certo, é impressionante. E quando o ouvimos parece que realmente é possível fazer acontecer,
fazer,
não é?
Acontecer centrado na pessoa humana.
Centrado na pessoa humana, exatamente.
E centrado no princípio de que a pessoa humana é boa. E eu acho que isso é extraordinário, um homem só que nos diz aquilo que é óbvio, mas que nós às vezes precisamos que ele nos diga.
Precisamos todos que
para que se
ouvir, não é? É isso mesmo. E qual é que seria a primeira coisa que gostaria de aprender?
De aprender? Essa parte é muito, mais difícil. Porque eu diariamente estou sempre ávida.
Se tivesse tempo para tudo.
Estou sempre ávida para aprender.
Ou especializar-se em alguma coisa que nunca se tenha especializado.
Se eu tivesse tempo para me especializar, neste momento... acho que era mesmo em desenvolvimento sustentável. O que é que nós temos que fazer diferente para que o nosso caminho como sociedade garanta a sustentabilidade do planeta, garanta a sustentabilidade social, e garanta de facto que o planeta se consiga desenvolver de uma forma mais igual.
Sim.
E menos desigual. Como é que se consegue combater realmente as desigualdades? Talvez essa, se eu tivesse tempo para explorar e pensar mais, acho que esse era o que eu gostava mais de aprender.
Muito bem. Agora vamos então viajar até ao seu passado, pelas suas 5 décadas, e vamos, mais do que momentos marcantes que tenham acontecido na sua vida, tentar retirar aqui os ensinamentos de vida da Ana. O que é que aprendeu em cada década? E vamos começar pela década dos 0 aos 10. Portanto, viajando até lá, quais é que foram os principais valores que a Ana aprendeu? Lá está, podemos falar na sua mãe ou no seu pai, ou mesmo de si própria, que aprendeu por si. Os principais valores que ainda conserva hoje e como é que os ensinaria? Eu sei que é um desafio, mas quais é que são esses valores e como é que os transmite hoje aos seus filhos, por exemplo?
Bem, então 0 aos 10, primeira década, viver para os outros. Isso é uma aprendizagem com a minha mãe sempre viveu e se entregou aos outros, seja família, seja os outros como sociedade em geral. E aprender que...
A sua mãe era professora.
Minha mãe era professora. Além de professora, era um motor da família, um motor dos amigos, um motor de entrega aos mais pobres, de entrega aos mais vulneráveis. E, portanto, acho que os primeiros 10 anos da minha vida foi aprender...
Sair valor, do centro e estar para os outros.
Este valor de uma vida de serviço.
Uhum. Serviço.
De estar, de viver para os outros. Sim. E de nos alimentarmos com isso. Uhum. De ser isso o nosso alimento.
Uhum. E é isso que a move, ainda
é
hoje.
É isso que me dá imenso gozo.
O alimento combustível
é isso que me dá uma paixão de vida. É a pessoa sentir que há uma missão nas nossas vidas e que é uma missão de entrega. E isso dá um gozo brutal, é uma coisa extraordinária.
E como é que explicaria a pessoas que são mais centradas nelas próprias o que é que devem fazer? Qual é que é esse sentimento? Se é um sentimento tão bom e muitas vezes as pessoas estão um bocadinho encostadas à sombra da bananeira ou estão nas suas coisas, individualistas, o que é que faria para puxar
Bem,
para
eu
cá?
Eu diria
para
que é mesmo, lado? Confesso, o gozo que me dá sentir que neste serviço aos outros se conseguem transformar vidas. Imagina, vou dar um exemplo, se calhar concreto, que eu acho que talvez ajude a compreender.
Sem dúvida.
Outro dia estava a passear na rua e veio ter comigo uma senhora cabo-verdiana, veio ter comigo, de uma forma completamente inesperada, e dizer, olha, só lhe quero dizer que vale mesmo a pena, às vezes, as coisas que fazem e que podem não ter a noção do que é que isso significa. E então liga à minha frente, não é? Liga para a filha, telemóvel, e diz à filha, olha, estou aqui com a Ana Mendes Godinho, queres falar com ela? E assim, de repente, pessoas que eu nunca tinha visto na vida, de repente era uma miúda que tinha entrado para a universidade, fruto de um mecanismo que criámos para permitir que os jovens que têm abono de família mais baixo, que estão no escalão mais baixo do abono de família, portanto até que recebem o maior valor do abono de família, têm um número de cláusulas especial para entrar na universidade. No fundo, reconhecer que estas crianças e jovens, que porque estão numa situação mais frágil do ponto de vista económico, têm uma desvantagem à partida, não estão em igualdade de oportunidades dos outros jovens e das outras crianças. E, portanto, há um número de cláusulas de acesso para que estes jovens tenham um acesso com uma discriminação positiva.
Sim.
E, portanto, esta miúda tinha entrado na universidade, estava
no
primeiro ano da universidade, resultado disto.
Bem, isto é extraordinário.
E eu acho que isto dá uma vontade de fazer mais.
E mudou mesmo a vida dela, não é?
Espetacular, mas é daquelas mudanças invisíveis, quer dizer, não fazia ideia sequer da existência daquela jovem. E a felicidade daquela família, no fundo, ter tido a oportunidade daquela jovem ter estudado, que nunca teriam tido sequer o sonho ou a coragem de sonhar uma coisa que julgavam que era impossível.
Exatamente.
E eu acho que isto é tão espetacular, que isto encheu-me não só o dia como a semana, mas cheguei a casa, contei os meus filhos, ficaram todos felicíssimos, só para dizer que isto é contagiante.
Sim. Exatamente, e umas transformam outras.
Este,
não é?
Poder de transformação na vida dos outros é contagiante e leva-nos a querer fazer mais.
Exatamente, sem dúvida. Muito bem explicado, obrigada. Vamos agora então para a sua década dos 10 aos 20. Chegamos aqui agora à sua adolescência e eu vim-lhe perguntar que lições é que tirou da sua adolescência. Foi que estive a viver em Itália, não foi?
Eu ia começar por dizer isso. Tive a sorte ao longo da minha vida de ir tendo experiências diferentes em países diferentes com os meus pais. E eu acho que isso me abriu imenso a cabeça para perceber que o mundo é feito muito, muitos mundos diferentes e que compreendermos uns aos outros passa também pelo respeito de perceber que há culturas diferentes. Tive a sorte de viver com os meus pais em Itália. O meu pai, na altura, foi fazer um curso e trabalhar numa empresa em Itália e a minha mãe decidiu acompanhá-lo.
Há bocado não falámos da sua mãe. Já tínhamos falado.
Mas está sempre presente de uma forma
implícita. Não, mas é aquilo que disse, não é? Porque achei muito interessante podermos aprofundar, mas também já falámos, não é obrigatório.
A minha mãe era de uma generosidade imensa e, portanto, também a minha mãe e o meu pai viveram sempre a vida a dois e, portanto, as opções que tomavam implicava sempre uma decisão conjunta dos dois do que faziam. E nessa altura a minha mãe decidiu acompanhar o meu pai à Itália, portanto, fui eu também. E, por um lado, a minha mãe transformou-se na minha professora, portanto, durante um ano foi a minha professora, criando ali, aliás, uma relação muito próxima, mas também muito tensa, porque era a minha mãe e a minha professora.
Havia ali algumas divergências na questão da educação.
Havia algumas divergências, fruto talvez da intensidade com que estávamos sempre juntas.
Porque a sua mãe era muito exigente.
Super exigente, uma exigência brutal. Para com ela, mas também para comigo, no fundo, sempre nesta lógica de conseguimos sempre fazer mais, uma grande superação.
E a Ana também na sua adolescência e na sua infância já era uma miúda exigente consigo própria?
Sempre fui muito exigente comigo própria.
Era boa aluna?
Era muito boa aluna, era a melhor aluna da aula. E também como uma mãe sempre, mãe professora e portanto sempre ali a estimular-me muito. Mas estava a dizer, Maria, tive a sorte por um lado de viver em Itália, foi ótimo do ponto de vista também de conhecer uma cultura diferente, de aprender italiano, e portanto eu acho que isso também foi uma sorte que tive na vida, mas também tinha tido, e esqueci-me de dizer essa parte, na primeira década vivi 2 anos em África com os meus pais, também aí uma opção de família. A minha mãe decidiu acompanhar, meu pai foi fazer a tropa a Moçambique, e a minha mãe decidiu também acompanhá-lo e levar-me a mim na altura com 3 anos. Portanto, acho que isso também já mostra um bocadinho o espírito
tudo
de entrega,
que sentiu, não é?
Mas também de aventura.
De aventura.
De ir para um continente completamente diferente. A minha mãe, na altura, com uma filha de 3 meses.
Primeira filha também, não é?
Primeira filha, portanto.
É logo um desafio diferente.
Para um mundo completamente diferente, e portanto, acho que aí também criámos uma relação muito engraçada aos três, não é? Uma relação muito próxima, mas também com esta lógica de perceber o mundo nas suas várias geometrias e nas suas várias culturas, não é? Aprender também um bocadinho os ritmos da África, os sons da África.
E mesmo que seja uma criança e bebê, todas essas coisas passam até para o corpo, não é?
Eu voltei a Moçambique talvez há cerca de 7 ou 8 anos e foi impressionante quando aterrei em Moçambique, senti que já tinha estado.
Sim.
É uma, no fundo, as nossas vidas também absorvem.
E essa
mesmo
frescura que a Ana tem, acho que tem essa frescura e energia que se sente e que passa para nós, se calhar também vem daí, não é? Os ritmos, os...
Tenho
os,
a certeza que
corpo,
esses 2 anos foram marcantes na minha vida.
Não é?
Na forma como adoro dançar, na forma como adoro estar, na forma... Acho que na alegria que tenho de viver, acho que isso também resultou muito dessa presença em África.
Portanto, tem esta parte muito artística, de gostar de dançar e de cantar, de todos estes ritmos, mas foi sempre sendo acompanhada pela sua mãe para estudar, dá-me ideia, não é?
Para me superar, não é? Para permanentemente me superar.
Uhum.
A minha mãe é um
A parte
exemplo.
Da inteligência também, não é?
Emocional também,
emocional,
não é?
Também.
Muito aqui procurar também que estes equilíbrios se façam também da inspiração de vivência com os outros. Eu acho que também
Exatamente.
É um bocadinho essa mistura entre o estudo, mas também o estudo dos outros, não é?
Exatamente.
O estudo aplicado.
Não estar isolada.
Não estar isolada e viver em sociedade. Segunda década, voltamos à segunda década. A Itália certamente foi determinante para mim, até porque de Itália veio uma pessoa muito importante na minha vida, que é o meu irmão.
Sim.
Eu era filha única até aos 10 anos e a minha mãe, fruto também de ter tido uma vida mais sossegada em Itália, conseguiu engravidar e ter o meu irmão Afonso, que é uma pessoa muito importante na minha vida, muito presente também na minha vida, e talvez tenha sido aqui o grande marco da minha segunda década, foi mesmo ter
foi
um irmão.
Foi quase uma mãe para
foi
ele,
ter um
não é?
Irmão. Foi extraordinário, era o sonho da minha vida, era ter um irmão. E de repente
o que é que aprendeu com ele?
Aprendi a partilha.
A partilha,
no fundo,
claro.
Deixar de ser única, não
Exatamente.
É? Deixar de estar num mundo, numa redoma, de ser uma filha única, passar a ter uma partilha, de ter um boneco, na altura era o meu boneco.
É quase um filho, não
era
é?
Era o meu boneco, sim, e acho que a sorte também de sentir que o mundo não era só eu, não estava centrado em mim.
Portanto, temos aqui um segundo valor ao serviço e à partilha.
E à partilha de aprender que a família se multiplicou aos 10 anos e que reorganizámos também a nossa forma de estar, mas também sentir que havia sempre alguém comigo e que nunca estava sozinha.
Sim, muito interessante. Vamos então passar à sua década dos 20 aos 30. Eu ia-lhe perguntar assim, porque a Ana é que sabe, por mais que eu estude, eu não sei, mas o que é que foi importante nesta década? Eu penso que esta década, quando nós somos entre os 20 e os 30, temos ainda algumas limitações. Não sei se havia alguma coisa, podemos se calhar começar por aí, que a limitava, que depois hoje em dia já não a limita.
Bem, talvez na década 20 ou 30, começando pelo início da década de 20, tive ali uma adolescência tensa com a minha mãe, essencialmente com a minha mãe, portanto eu acho que também éramos muito parecidas, portanto, acabávamos por ter ali uma grande exigência mútua, uma
e para adolescentes, com, quer dizer, para mesmo com outra. Tardiamente.
Não, e a minha mãe tinha, eu acho que, um desejo permanente da perfeição.
Sim.
E portanto andávamos sempre ali as duas numa guerra para.
E a Ana também é assim.
Pela perfeição. Sou menos. A minha mãe acho que era mais perfeccionista do que eu. Eu sou bastante mais, talvez, pragmática. Entre a perfecção e o pragmatismo, às vezes luto mais pelo resultado, ainda que não seja o perfeito. Mas
o que se calhar década também era um equilíbrio entre as duas, não é? Acabou por ser
o resultado, talvez seja, equilíbrio. Talvez seja a simbiose da,
exatamente.
Ou a síntese da tese e da
síntese,
da antítese. Talvez a síntese. Mas nessa década, talvez, aí acho que a minha grande conquista talvez tenha sido a da independência. Ou seja, de sair de um núcleo familiar muito forte e de ter conquistado o meu próprio espaço.
Cortou o cordão umbilical.
Cortar o cordão umbilical, talvez tenha sido aí a minha grande conquista.
Foi a que idade?
Acabou por ser aos 24 anos, diria, 24. Quando me autonomizei, depois quando me casei também, com outra pessoa marcante da minha vida, que é o meu marido, e portanto aí diria que nessas décadas foi
a conquista. Casou-se com que idade? Também só pormos aqui datas.
26.
26, ok.
A conquista da independência e depois também aí a conquista do meu companheiro de vida, que é assim a minha inspiração permanente,
pilar.
O meu pilar, com quem depois acabámos por conseguir construir uma família com três filhos e, portanto, momentos de paixão permanentes com os nossos três filhos.
E o seu marido?
E deste princípio de educar para a autonomia, que também aí,
para a autonomia.
Também aí foi uma ruptura com a minha forma como fui educada. Porque
não
sempre
foi educada para a autonomia, para
educada,
pensar por si própria.
Fui educada sempre em estímulo permanente para superação.
Superação, ok.
Mas
havia
a lógica,
uma dependência emocional.
Uma grande dependência familiar.
Sim.
Do nosso núcleo familiar.
Sim.
E com o meu marido acho que consegui
essa
aprendizagem para a autonomia.
E como é que explica essa autonomia?
A autonomia é a liberdade, é construir as bases e os valores para conseguir ser livre.
Uhum.
Isso aprendi radicalmente, até de uma forma radical, com o meu companheiro de vida, que me ajudou muito a criar espaços de liberdade dos nossos três filhos. Conto uma história para brincar, porque aí também arranjei um companheiro de vida que sempre partilhou comigo todas as responsabilidades com os nossos três filhos. E que, de uma forma até forçada, me obrigou muitas vezes a deixá-los crescer aprendendo sozinhos. Exemplo concreto, às vezes à noite, a nossa filha mais velha, Maria do Mar, chorava bastante à noite e eu percebia que ela tinha chorado no dia seguinte porque o vizinho com quem eu me cruzava dizia: "Onda brava! Brava, hoje tivemos uma noite dura com a Onda Brava", e eu nem tinha percebido que ela
tinha
chorado.
Havido.
Porque o meu filho, o Vicente, fechava-me a porta do quarto para eu não ouvir e deixava-a chorar para a educar, para educar, para que ela própria encontrasse
o seu próprio consolo, apaziguamento.
E que ela própria encontrasse formas de ultrapassar momentos difíceis. E a verdade é que, quer dizer, isto acontecia uma vez, duas vezes, e ela deixava entrava numa rotina de conseguir dormir a noite inteira. Isto é só um exemplo. Eu nunca teria conseguido ouvi-la chorar e não ter feito nada. E
dormia, através desse, dormia profundamente.
Porque não fazia ideia sequer que ela estava a chorar.
Porque a porta estava fechada e não
isso
se ouvia.
Mesmo, isso mesmo. E sabia pelo vizinho que me dizia, anda brava. Soube pelo vizinho que ela tinha chorado de noite. E ele chamava-lhe anda brava porque ela era Maria do Mar. E portanto,
exatamente.
Histórias, eu acho que mostram um bocadinho também esta forma.
Então o seu marido
forma.
Poupava muito também de muita coisa, não é?
Completamente, sempre foi o meu amparo.
Foi o seu amparo.
O meu amparo, neste caso e até, não dei, protegendo-me de forma que eu nem soubesse.
Protegendo, exatamente. Exatamente. E a relação que têm, ou seja, a chave do sucesso é essa, é de se ajudarem um ao outro.
Eu acho que a chave do sucesso, no nosso caso, que acho que é de uma admiração profunda um do outro.
Sim.
Acho que nos admiramos muitíssimo um ao outro.
E o que é que
outro.
Admira no seu marido?
Admiro a inteligência, admiro a generosidade e admiro os olhos azuis e quase da minha mãe.
Ah!
É extraordinário porque também são os olhos que transpiram a alma.
E o que é que sente que ele admira em si?
A loucura. Acho que eu conheço que eu sou completamente louca e acho que ele gosta disso.
Que maravilha, que maravilha. Então, temos aqui uma adolescência marcadíssima com coisas maravilhosas, não é? Temos aqui uma Ana completamente já independente, a fazer-se independente, com marido, a ter filhos. Chegamos aqui aos 30. E o que é que aconteceu nos 30, agora dos 30 aos 40, pronto, a sua vida profissional também?
Aí eu diria mesmo, de 30 aos 40, grande desafio foi o desafio profissional. E o desafio profissional de ter um companheiro em que permanentemente as nossas vidas profissionais foram sendo casadas de forma em que em cada momento cada um permitisse que o outro tivesse
houvesse cedências, não é?
O voo profissional necessário.
Uhum.
Isso eu acho que é também uma sorte, uma bênção que tenho tido na minha vida, que eu acho que aliás é um dos grandes desafios que nós temos ainda a nível cultural, de conseguir este equilíbrio nos casais que permita, nomeadamente, que as mulheres tenham o seu espaço de liberdade.
Exatamente.
Para voar quando precisam de voar. Isso diria que profissionalmente acho que foi dos
e
maiores.
E até os homens façam um jantar e vão buscar os filhos e tudo isso que às vezes eles próprios não se sentem bem, é um estigma, não é?
Eu acho que por muita responsabilidade das mulheres.
Uhum.
Porque as próprias mulheres têm este, muitas vezes acho que o preconceito de que só elas é que têm essa função ou só elas é que têm a capacidade até para fazer de melhor forma.
E quase que lhes retiram poder ao homem se eles fizerem isso.
E penalizam e criticam, não é? E não aceitam sequer que
seja um motivo
feita,
de orgulho.
Que não seja feita, ou um motivo se calhar até de se sentirem únicas e indispensáveis.
Exatamente.
E não dão sequer o espaço a que o homem
faça. Mas para
faça.
A Ana é um motivo de orgulho o seu marido ter havido fase em que fazia ele toda essa parte, não é?
É um motivo não só de orgulho, mas eu acho que é, no nosso caso, é um motivo até de uma realização maior da nossa família.
Sim.
Porque os miúdos sabem que podem contar com os dois para tudo. Independentemente de ser a mãe ou o pai, mas tem
os filhos
dois para
os vossos
para
filhos aprenderam muito com isso também, não é?
Há aqui eu uma acho grande, que foram formatados, um grande, aliás, de uma forma
uma grande
especial.
Riqueza de educação, não é?
Eu acho que foram formatados de uma forma completamente especial por terem os pais polivalentes nas suas duas dimensões. Eu acho que isso os enriqueceu e os transformou em miúdos que sentem que ter uma mãe ou um pai em casa é indiferente porque qualquer um dos pais consegue resolver os seus problemas, ou pelo menos tenta resolver os
claro,
seus problemas.
Claro, exatamente. Portanto, os 30, marcando aqui falando de profissionalmente...
Eu diria conciliação da vida pessoal, familiar e profissional de uma forma muito equilibrada, fruto desta capacidade de ter um casamento de real partilha. Por um lado, e depois naturalmente dos 30 aos 40, muito marcados pela minha vida profissional,
muito intensa,
com desafios brutais e desafios
E diz de superação. As pessoas não estão a ver, mas está a rir, a está com um sorriso.
Não, desafios espetaculares.
Porque é espetacular,
desafios,
não é?
Desafios espetaculares que eu nunca sonhei ter tido na vida. Sim, nunca planeei, mas que foram espetaculares porque eu acho que me permitiram exatamente sentir que a superação é mesmo possível.
E estar ao serviço. E estar, ser útil, não é? Como tantas vezes
estar,
diz.
Sempre ao serviço. Dou um exemplo concreto. Desde ser inspetora de trabalho, em que me realizei brutalmente na capacidade
e que teve
de...
aqui, nos estúdios.
Essa parte contei quando aqui cheguei, partilhei essa confidência. Quando cheguei aqui, revi uma visita inspetiva, uma inspeção que aqui fiz há 20 anos, exatamente, na altura, para detectar trabalho precário, falso trabalho precário. Uma ação na altura, há 20 anos, que fizemos na altura, enquanto inspetora de trabalho, a toda a comunicação social, numa forma de detecção de precariedade, uhum, para, no fundo, para garantir que as pessoas têm a possibilidade também de ser livres no trabalho.
Exatamente. Lá está a liberdade.
E, portanto, e foi muito bom chegar aqui 20 anos depois e pensar, pá, outra vida, mas uma vida, uma vida espetacular.
Cheia de vidas, como dizia,
uma vida,
não é?
Uma vida extraordinária do ponto de vista de oportunidades.
Começou como inspetora de trabalho.
Fiz muitas coisas. Como fiz o estágio de advocacia, depois fui consultora jurídica. Depois entrei na altura, concorri a um concurso que na altura foi aberto para inspectores de trabalho, que demorou 4 anos, às vezes para nos lembrarmos, 4 anos, e depois acabei por entrar na, quando a Maria disse no início, na função pública é isso, sou funcionária pública porque sou inspectora de trabalho, de carreira, e desde logo acho que aí com uma sorte imensa, de facto, de acreditar que através da inspeção de trabalho se podem mudar vidas, seja do ponto de vista da inspeção, seja do ponto de vista, às vezes, só mesmo informativo, uhum, de dar informação aos trabalhadores, às organizações, porque também ter informação é ter poder.
Exatamente.
E ter capacidade de decidir nas nossas vidas. E, portanto, eu acho que essa minha parte também foi uma parte muito apaixonante. Depois, com outros desafios, naturalmente, a parte também de trabalhar numa missão aí enquanto governo, de acreditar que através da ação política se pode transformar o mundo. E isso é espetacular. É perceber que o mundo pode ser mesmo transformado, pode e está mesmo ao alcance, muitas vezes, também, da coragem de ter decisões.
Sim, e isso é o que a moveu sempre. É a questão da mudança, não é? Que já falávamos no início do serviço, desde pequenina, chegando agora a mais velha, então fazendo esta volta destes anos todos, finalmente então pode então agir mesmo e tomar decisões, não é?
Não, isso é extraordinário.
Fazer acontecer.
Isso é extraordinário, perceber que as várias vidas que a pessoa vai tendo, no fundo, são quase aqui um disco rígido que vai, uhum, somando megabytes e gigabytes, que depois, no momento certo, podem ser aplicados noutra dimensão. Um exemplo concreto, agora enquanto Ministra do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, no fundo, podendo colocar no terreno muitas das aprendizagens que tive ao longo da vida, nas várias vidas que tive, por exemplo, como inspetora de trabalho. Dou exemplo concreto. Contei que há 20 anos estive aqui a fazer a inspeção, na altura, para detectar falsos recibos verdes, chamados os falsos trabalhadores independentes. E agora, como Ministério do Trabalho, tive a sorte de poder colocar no terreno a chamada Agenda de Trabalho Digno, em que uma das medidas que tem é a possibilidade de cruzamento de dados online, uhum, entre a Segurança Social e a Autoridade para as Condições de Trabalho. O que significa que, se através de inspeções ou de visitas aos locais de trabalho se podem detectar algumas situações, por exemplo, de falsos recibos verdes, se cruzarmos os dados, de repente potenciamos essa detecção de uma forma quase...
imediata, não é?
Imediata, e atingindo todas as situações, em vez de ter que ir porta a porta procurar encontrar. Dou-lhe só um exemplo,
sim,
Maria.
Sim, diga.
Nessas inspeções, por exemplo, detectávamos 100 pessoas. Neste cruzamento de dados que foi feito, detectaram-se 17 mil pessoas de uma só vez.
Pois, não tem nada a ver.
Se eu não tivesse sido inspetora de trabalho, se calhar não teria tido esta leitura de terreno.
E de que afinal, era tão importante, não é?
Que era tão importante e que podíamos ser muito mais eficazes de outra forma.
Que interessante. E então é uma mulher do terreno. É muito, alimenta-se também do terreno, não é?
Inspirada pelo terreno.
Inspirada pelo
Digo
terreno.
Sempre que, se me perguntarem o que é ser política, eu direi que é ser inspirada pelo terreno, pelo que as pessoas nos dizem, e colocar o que as pessoas nos dizem em ação.
Exatamente. E também é preciso uma grande inteligência para depois transformar aquilo que disse, transformar a detecção, essa detecção dos recibos verdes, o cruzamento, como é que se faz isso, não é?
Eu acho que não é. Eu aqui... aí não chamaria tanto de inteligência, chamaria só humildade de abertura de estar a aprender com o que as pessoas nos dizem.
Sim.
As pessoas são a maior inspiração.
Não, o que eu queria dizer é como é que se depois transforma o que se aprendeu no terreno em medidas. Também não deve ser fácil, ou seja, estar no terreno e ouvir é sem dúvida uma humildade grande e um estar atento e um estar disponível. Mas depois transformar isso em medidas concretas pode demorar anos, se calhar.
Então, eu tive a sorte de depois poder ter a capacidade de aprovar, nomeadamente, leis a prever este tipo de novas formas de intervenção. Por um lado, mas por outro lado também resulta se calhar de uma máxima da minha vida diária, que é permanentemente perguntar porquê. Porquê é que isto está a acontecer e como é que eu posso mudar isto? Isto se calhar resulta um bocadinho do espírito matemático do meu pai. Desde sempre, o meu pai é assim um ás da matemática. É mesmo imbatível na matemática. Aliás, os meus filhos, todos eles têm um bocadinho uma matriz de matemática que o avô lhes permanentemente incutiu. E eu lembro-me sempre do meu pai me ensinar os princípios básicos da matemática, sempre de uma forma muito pragmática, com frutas, por exemplo. Explicando o que é a proporção, o que é... através sempre de demonstração, com gomos de laranja, o que seja...
Na prática,
e ajudando a construir puzzles, nomeadamente sempre assim, de uma forma muito pragmática. E eu acho que é um bocadinho isso que me incute este espírito permanente de como é que nós podemos resolver aquele problema de uma forma pragmática. E eu acho que é um bocadinho essa a minha forma de estar
muito
e de viver.
É interessante, porque é mesmo engraçado como é que as coisas depois se transformam, como é que se fazem acontecer, não é? Isso é muito interessante.
Vou-lhe dar outro exemplo, a Maria. Enquanto inspectora de trabalho, uma das missões do inspector de trabalho é dar informação. Seja aos trabalhadores, seja às organizações. No fundo, acreditando, quanto mais as pessoas tiverem informação, de uma forma melhor até conseguem resolver os seus problemas. Até no diálogo.
Sem dúvida.
No diálogo entre as organizações e as pessoas. E nessa dimensão, há uma função do inspector de trabalho que é mesmo estar disponível num espaço para dar informação a quem aparece de uma forma aberta. E chama-se o Serviço Informativo do Inspector de Trabalho. E nesse serviço informativo, quando estive na inspeção em 2000, talvez 2001, 2002, a maior parte das perguntas que as pessoas iam fazer era a que é que tinham direito quando acabavam um contrato de trabalho. Bem, eu fazia uma confusão imensa, como é que nós não disponibilizávamos de uma forma automática essa informação para que as pessoas não tivessem que estar em filas horrorosas à espera para saber quanto é que tinham direito quando acabavam o contrato de trabalho. Bem, numa outra vida em que voltei à inspeção, portanto eu também tenho aqui algumas vidas em que
se vão cruzando também.
Se vão cruzando, em que voltei à inspeção, mas nessa altura depois com uma função de planeamento da própria atividade inspectiva, consegui criar um simulador que se colocou online, criou-se na altura até, aliás, uma página de informação da Autoridade das Condições de Trabalho para que as pessoas de uma forma simples online conseguissem ter informação sobre os seus direitos, os seus deveres,
simples.
De uma forma acessível, através de um clique, mas também tivessem um simulador. Foi espetacular. De repente, as filas que havia para as pessoas, que as pessoas iam pedir o cálculo.
Exato.
De quanto é que tinham direito, quando acabavam o contrato de trabalho, de repente isso passaram a conseguir ter online. E eu acho que ainda mais espetacular é aquele simulador transformou-se num instrumento pacificador. Do final das relações laborais. Havia imensa tensão, porque a empresa dizia que, claro, a pessoa tinha direito a uma coisa, o trabalhador dizia que tinha direito a outra coisa.
Isso.
E passou a haver um instrumento.
Gerava conflitos.
Isto passou a ser um instrumento que dá para todos. A empresa tem aquele instrumento e todos usam aquele instrumento para o cálculo, o que significa que deixou de haver a tensão na discussão, nomeadamente sobre o valor que a pessoa tem quando acaba o contrato de trabalho. E é só isto. Às vezes é perceber umas coisas tão simples, como é que coisas tão simples podem mudar aqui.
E mais uma
dias,
vez mostra.
Não diria mudar o mundo, mas muda, no fundo, muda, momentos de tensão.
Muda momentos de tensão, muda mentalidades, acaba por mudar mentalidades.
E dá poder ao trabalhador.
Exatamente, exatamente, sem dúvida. Sem dúvida. São eles próprios até que vão buscar a informação.
Muito bem.
A
e está ali uma informação credível que eles podem
então,
usar.
Então temos aqui, voltando à Ana, e isto é tudo a Ana, não é? Mas a Ana é uma mulher muito prática também na sua forma de estar, não é? Conseguir traduzir todas estas informações e também trazer aqui uma coisa engraçada que a Ana é muito acessível até comigo, como eu a conheci e depois a abordei, depois deu-me logo o seu telefone, digitalmente. É uma pessoa que recebe perguntas e comentários e responde e ouve, e é a Ana que trata.
Sou eu que giro tudo.
Que gero tudo, não
giro
é?
Giro tudo, giro as minhas redes
sociais.
Eu
acho que isso é espetacular. Acho que há aqui também uma vontade mesmo genuína de mudar, não
Maria,
é?
Maria, eu não sei se é genuína, eu acho que às vezes é um bocadinho egoísta da minha parte, porque eu sinto...
egoísta, não diria.
Não, vou dizer porquê. Porque... a melhor forma de eu perceber os problemas que existem é ser inspirada pelo que as pessoas me dizem. Não há nada melhor do que as pessoas para me dizerem, nomeadamente, o que é que está a correr bem e o que é que está a correr
Exatamente.
Mal. Por isso é que eu digo que é egoísta, porque é a forma de eu ter um radar permanente do que está a acontecer. Eu, quando comecei
eu
diria as funções...
inteligente também, mais uma vez.
Talvez egoísta, eu digo egoísta porque
não,
é uma forma de eu ter
de
informação.
De simplificar a vida, se quiser dizer assim. Pronto.
E de eu ter informação.
De ter informação.
E de eu saber.
Por aí.
Eu sou ávida, sou muito cusca. Gosto imenso de saber gosto imenso de saber sempre o que se passa. Gosto imenso. Gosto imenso.
E a equipa com as suas equipas também é assim.
Adoro,
gosta
adoro,
de saber
adoro,
e de falar.
Adoro trabalhar em equipa. Adoro.
Sim.
Adoro o clima de equipa.
O clima,
o contágio.
O saber da pessoa
o
também.
O contágio e a inspiração
de trocar
dos
ideias,
outros.
Não é?
Vivo muito.
E
sou
também
muito gregária.
Equipa com o mundo, com o Portugal inteiro.
Sou
assim,
muito,
não é? Acaba por ser uma equipa.
Eu vou
não é?
Confessar, o meu marido diz que deve ser difícil encontrar alguém em Portugal que não tenha o meu número de telemóvel. Mas
e como é que gera isso?
Giro bem, aprendi
gero
a
bem,
gerir.
Gero bem, nunca mais desligou, não é? Nunca
não,
mais desligo.
Não desligo nunca.
Nunca desligo.
Tenho...
E nunca se sentiu cansada demais?
Não, às vezes
Fala-se
tenho medo...
Fala-se nestas coisas de burnout e não sei o quê.
Às vezes tenho medo de não conseguir estar à altura... Da,
como é que gera
da
o seu...
expectativa que criei junto às pessoas.
Sim.
Quando lhes dou um telemóvel, criei-lhes uma expectativa
sim.
de alguma forma de estar disponível para responder.
Exatamente.
E portanto, às vezes tenho algum
Mas
stress
imagine,
meu de não conseguir responder.
Como é que gera o seu cansaço? Também é uma coisa interessante de perceber. Tem tanta energia tão
eu,
fresca, não é?
Eu giro o meu cansaço procurando equilibrar esta pressão e esta tensão de sentir a obrigação de responder corresponder à expectativa das pessoas com uma vida social muito intensa.
Uhum.
Significa que procuro manter a energia que preciso de ser alimentada através de uma vida social muito rica. De ir a discotecas, de dançar, de ir a concertos.
Mas isso é o que descansa.
Isto é o que me permite desligar. Da tensão. E portanto mantenho essa vida social que me dá um ânimo brutal e carrega-me energias.
Exatamente.
A minha forma de carregar baterias
é com as pessoas.
É com as pessoas. É com música, é com
então,
em concertos.
Então nunca tem aqueles momentos mais sozinha.
Odeio estar sozinha.
Sim. Ou está com a família.
Estou sempre acompanhada. Procuro estar sempre acompanhada. Sim. Os meus únicos momentos, diria, de maior calma são os meus momentos de leitura.
Sim.
Porque sou incapaz de estar parada. Odeio estar parada. E portanto mesmo nos momentos de paragem são momentos de leitura.
De leitura. E são muitos esses momentos de leitura?
Neste momento são imensos. Confesso-lhe, enquanto tive 8 anos no governo, as minhas opções de leitura não eram minhas. Eram mesmo eram as leituras que eu tinha que fazer.
E sente-se bem agora com este voltar à vida?
Eu de repente,
ou tem saudade já da vida de governo?
Os primeiros momentos da saída ou da mudança de vida, não é? De estar 8 anos, foram 8 anos de muita intensidade e de uma entrega absoluta, total, uma entrega total. De repente, o meu próprio biorritmo baralhou-se com a intensidade de repente deixar de ter uma responsabilidade permanente de ação para tempos em que passei a ter tempo. Isso foi a primeira conquista extraordinária, porque eu tive 8 anos de vida suspensa. Portanto, uma vida de entrega total. em que, de repente, agora, passado 8 anos, passei a ter
tempo. Para si, não é?
Tem tempo para si também, não é?
Para os seus filhos, para si próprio, na primeira semana, para fazer o Costa.
Na primeira semana em que não estava nas funções de governo, cheguei a casa com um lanche para o meu filho mais novo, que nem estava a acreditar, olhou para mim e disse, mas o que aconteceu? Um lanche? Porquê que me apareceu um lanche em casa? Então, isto mostra bem o que foram 8 anos de entrega total, mas... com entusiasmo total, evidente, mas de repente foi ótimo, tenho que confessar, encontrar o valor tempo que tinha perdido. Eu tinha deixado de ter tempo que não fosse tempo de entrega a 10 milhões de pessoas
em
Portugal.
Isso também é completamente, mas mais do que completo, humano, não é? A pessoa querer tempo para, mas eu não, para
mas
ela,
eu,
não é?
Mas, Maria, eu tinha deixado de querer tempo, porque tinha deixado
porque de ter... Porque era a sua opção, era uma essa, opção, não é? Não
era uma opção.
Não era algo
era uma opção
tivesse...
de entrega total e achei que enquanto estava naquela missão, a entrega tinha que ser total. Mas confesso que agora também esta reconquista do tempo
também
é um
uma
momento...
parte boa.
Não, é um momento extraordinário.
É outra vida, outra vez, dentro das várias vidas.
É mais uma vez, mais uma nova vida.
Então vamos agora aos seus 40, 50, apanhando já os seus 52, portanto estamos aqui a estes últimos anos, estes últimos 12 anos, portanto já falámos também aqui de muita coisa da sua vida profissional, mas o que é que aprendeu nestes últimos 10, 12 anos, assim, de maiores ensinamentos que possa, aquilo que já sabe de olhos fechados?
Que não é impossíveis. Isso é espetacular.
Então,
perceber realmente que não há impossíveis.
Isso com o beabá de não haver impossíveis.
É uma coisa mesmo espetacular quando a pessoa julga que já está tudo feito, que já está tudo realizado. A verdade é que surge um contexto, vou dar um exemplo concreto, surge uma pandemia e de repente aquilo que parecia impossível transforma-se numa coisa completamente fazível e transformadora. Dou exemplo concreto do layoff simplificado, uma medida que criámos em plena pandemia para apoiar as empresas a manter os postos de trabalho e não despedirem as pessoas. E de repente juntámos uma equipa num gabinete de crise a pensar como é que nós vamos... É preciso dizer ao país que tem que fechar. E como é que nós vamos criar mecanismos para que um país que tem que fechar para proteger a saúde...
E de forma imediata, não é? Não tem tempo quase.
Como é que nós conseguimos criar mecanismos para que as empresas sintam a confiança e tenham instrumentos para não despedir as pessoas? E de repente pensámos, bem, vamos lá pensar, há aqui um mecanismo que é o layoff, vamos lá ver se conseguimos fazer uma coisa chamada layoff simplificado. E o que é que quer dizer layoff simplificado? Significa que um mecanismo tradicional de layoff demorava tipo um ano a decidir. 9 meses, acho que a média era 9 meses para decidir o layoff de uma empresa. E de repente tínhamos o potencial de ter 100 mil empresas a pedir um layoff. E como é que nós conseguimos decidir isto numa semana? Isso foi espetacular. Foi de repente toda uma organização que se chama Segurança Social, que as pessoas às vezes associam à burocracia, à complexidade, toda uma organização de repente que se reinventa e transforma para servir os outros. Isso é...
É transformador, não é?
Eu diria que é o oxigênio da minha vida. Uhum. Que é, de repente, perceber que
tudo é possível, não é?
Que tudo é claramente possível. E que é possível fazer o layoff simplificado para 100 mil empresas abrangendo 1 milhão de trabalhadores num mês. E que é possível pagar a estas empresas para manterem os salários. Acho que isto é mesmo, mostra mesmo o que é o melhor de viver em sociedade e em comunidade. E mostra bem o que é o sentido da vida comunitária.
Quando
isso
é
eu acho
preciso,
que é espetacular.
As pessoas unem-se, não é,
é espetacular. De repente é uma máquina que diziam que era burocrática, se transforma na máquina mais ágil do mundo, uhum, com pessoas que de repente transformaram a sua vida para dar o serviço dos outros.
É num momento de crise, não é? Porque às vezes, em momentos de crise, as pessoas unem-se, mas às vezes no dia-a-dia, quando não há nada, a coisa vai andando, não é?
Eu diria, Maria, quando eu digo não há impossíveis, é porque... Isto não só transformou, naquele momento, a capacidade de resposta da Segurança Social, como também trouxe à Segurança Social uma nova missão de vida.
Uma nova missão.
E mostrou à Segurança Social que, afinal, aqueles milhares de carimbos, aqueles milhares de papéis...
Exatamente.
Que percorriam milhares de mãos,
ou seja,
numa lógica de desconfiança, afinal não eram precisos.
Não eram precisos.
E eu acho que deu um novo sentido de vida aos funcionários, aos trabalhadores de Segurança Social, de repente perceberam que às vezes uma vida de carimbagem que não acrescentava valor se transformou em novas formas de responder às pessoas. Dou um exemplo concreto na pensão na hora. De repente, a pensão que era, demorava não sei quantos meses transformou-se numa pensão que era possível de ser atribuída automaticamente online na hora. E eu acho que isso também deu um orgulho aos trabalhadores da Segurança Social.
É isso que eu ia dizer, é um orgulho, não é?
Brutal.
Que acabam por viver de uma forma diferente.
Não, e eu acho que lhes dá um sentido de vida.
Sentido de vida, exatamente.
E dá-lhes a tal experiência da pessoa acreditar que o meu dia faz sentido.
Exatamente.
E que a pessoa deita-se a pensar, ih, que bom, eu hoje consegui resolver o problema a milhares de pessoas.
Exatamente. Portanto, há coisas na vida que, quando não, como disse, não há impossíveis. É o maior,
não há
maior ensinamento que viveu e que vê que...
Não, e que senti que é mesmo
que
real.
Sentiu que é mesmo real. Exatamente.
Se alguém me tivesse dito antes da pandemia que era possível que a Segurança Social pagasse a 1 milhão de trabalhadores, uhum, com layoff simplificado, acho que qualquer um de nós tinha dito que isso não existia.
Não existia, exatamente.
Aí está demonstrado. Não, sim, só é possível, como é possível ainda fazer melhor do que isso. E o que é que isto quer dizer? No primeiro mês a Segurança Social fez isto numa folha Excel porque era a única forma de fazer. No segundo mês, afinal, criou todo um sistema informático que
e há muitas transformações.
É a distância de um clique.
Também, quando há uma transformação tão impossível, decorrem a seguir uma série de transformações, também naquilo que falávamos da questão de uma pessoa trabalhar virtualmente, não é? Foi algo que, da pandemia, uma pessoa nunca, eu nunca pensei, se calhar, fazer uma videocall com um americano, porque era preciso, ou as reuniões, tínhamos que nos juntar todos para fazer reuniões, e de repente as pessoas até já têm a simplificação do trabalho e...
Maria, eu digo sempre que a pandemia deu-me a legitimidade social para abanar o sistema. Se eu não tivesse tido a oportunidade de gerir estas organizações em pandemia, provavelmente a mudança que era preciso fazer teria demorado muito mais tempo. A verdade é que a pandemia, por um lado, número um, mostrou-nos que nós conseguimos fazer impossíveis. Número dois, mostrou-nos que nós precisamos uns dos outros e que as organizações precisam dos outros. Todos estes mecanismos só foram possíveis porque nos juntámos todos e derrubámos muros de desconfiança, nomeadamente entre as pessoas. Na desconfiança, na relação de desconfiança entre o Estado e os cidadãos, o Estado e as empresas. Uhum. Porque a verdade é que nós só conseguimos fazer isto, nomeadamente o layoff simplificado, porque acreditámos nas empresas. Ninguém foi verificar. No momento inicial, a lógica foi: declaram e nós vamos todos acreditar que, uhum, aquilo que declararam é a verdade. Depois a seguir vamos verificar por amostragem. Não interessa, mas no momento certo estamos lá quando é preciso. E portanto invertemos a lógica da desconfiança para uma lógica de confiança. Segunda de grande dimensão. Terceira grande dimensão. A pandemia também mostrou, e a forma como respondemos, que afinal podemos fazer muito melhor do que fazíamos antes.
Uhum.
E isso é extraordinário. Dou um exemplo concreto. A certa altura eram os próprios trabalhadores da Segurança Social a darem-me ideias de como nós devíamos mudar estruturalmente o sistema para fazer melhor, porque afinal tinha ficado evidente que havia coisas parvas que estávamos a fazer.
E diga uma coisa, voltando outra vez aqui à Ana, para não nos distanciarmos, adoro estes exemplos.
Eu peço desculpa, Maria, mas
não, 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 eu é que agradeço, porque acho que estes exemplos têm que ser ditos e têm que ser ouvidos e temos que sentir orgulho neles, não é?
Mas não, precisamos de orgulho nas pessoas
nas
todas,
pessoas,
nas milhares de trabalhadores,
exatamente, como falou,
que,
não é?
Que foram eles aqui
foram
os grandes revolucionários do
mas
sistema.
Mas como Ana, o que é que a Ana acha que teve, e agora fechamos o passado, o que é que acha de suas características que foram decisivas para conseguir, porque no fundo por trás disto tudo estão as chefias, não é? Que vamos pensar que é, vamos pensar, não, está a Ana. O que é que acha que a Ana teve mesmo impacto como pessoa nas características suas pessoais para toda esta transformação?
Número um, não ter medo.
E, ui, portanto, isso é espetacular.
Não ter medo.
Exatamente.
Temos que arriscar.
Temos que arriscar.
Temos que arriscar. Às vezes perdemos, outras vezes ganhamos, mas aprendemos.
Ok.
E portanto, não ter medo. Por outro lado, acho que tenho uma característica de ser mobilizadora das pessoas para uma missão.
Como a sua mãe.
Como a minha mãe. Talvez aí muito com... Talvez diria aí... Já,
assim... Não, esse é eu, mas voltando a... É uma
não, não,
influência...
Não, 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 não diria que sou eu e a minha mãe.
É, são as duas.
Faz parte,
exato,
exato. Faz parte de mim e, portanto,
exatamente.
Estamos as duas nesta
isso
missão.
Isso é o máximo.
Estamos as duas aqui.
Estão as duas juntas.
Estamos as duas aqui.
Portanto, mobilizadora...
mobilizadora de pessoas.
De pessoas.
E não ter medo.
Contagiar essa superação, não é? De que temos que fazer coisas úteis e
talvez
superarmos.
E construtora de energia coletiva.
Uhum.
A energia constrói-se e contagia-se. E, portanto, acho que também esta capacidade de contágio para missões... Que eu acho que.
E só
que
esta conversa já estou contagiada completamente. Portanto, é mesmo a sua característica. Vamos agora então fechar. Fizemos esta viagem espetacular
das vidas, das
várias destas
vidas,
várias vidas que ainda vamos.
Estas foram vidas por décadas, podiam ser vidas por outras
agora
coisas.
Agora vamos à vida do futuro. Vamos imaginar, vamos até ao futuro e vamos imaginar a sua velha bonitona. Portanto, a versão, a sua melhor versão em velha. Eu gosto mesmo de chamar velha porque é para desmistificar esta palavra que eu acho que tem tanto de resiliência, tanta coisa boa, que temos que olhar para a palavra velha como uma coisa que nos orgulha à medida que vamos envelhecendo, não é? E portanto aqui estamos a mostrar que todos nós estamos envolvidos neste tema do envelhecimento, porque todos nós temos a nossa sabedoria para trás do nosso envelhecimento. Até as crianças têm, não é? Portanto, todos nós estamos a envelhecer. Portanto, vou-lhe perguntar, vamos até ao futuro, e vai imaginar quando é que vai ser a data em que vai ser velha bonitona. Porque aqui somos nós que escolhemos, não é a idade que nos rotulam. Mas qual é que é a idade que se imagina velha bonitona?
Quando tiver netos.
Quando tiver netos. Então há de ser netos. Ali entre 70, 60.
Não, acho que.
60.
Sim, 60.
60, exatamente.
52,
pois,
portanto,
exatamente.
Quer dizer, faço este. Ainda
sim,
não
foi mãe nova também.
Sim, sim, portanto, eu diria que aos 60,
aos
65.
60, muito bem.
65.
Então, indo lá até essa data, quando for avó.
Cheia de netos. Eu acho que vou ser avó antes, mas cheia de netos.
Cheia de netos. Quando for essa altura, imagine-se com cheia de netos à volta. Na sua pele de velha bonitona, de avó bonitona, como é que a imagina? Como é que ela é? De personalidade?
Imagino uma avó a animar os netos com loucura e com um ímpeto sempre.
Energia.
Com um ímpeto para lhes dar, para os carregar para a vida. Para lhes dar a energia, o boost que eu tive para a vida. E, portanto, retransmitindo nesta corrente transmissora a energia que eu transmito dos meus antepassados, da minha mãe.
Com ensinamentos, com brincadeiras.
A dançar.
A dançar e a cantar.
A dançar e a cantar.
Exatamente, voltamos outra vez.
A dançar e a cantar, cumprindo o meu sonho.
Exatamente. Cumprindo o seu sonho de dançar e cantar.
Cumprindo
e de ser atriz também, não é?
De ser atriz. No fundo, através da cultura e da arte popular, de transmitir, se calhar, aos meus netos as canções que a minha mãe me ensinou.
Muito bem. E que oportunidade é que vai ter nessa altura que ainda não teve hoje? Que sonha?
Que oportunidade é que eu vou ter? Se calhar estar mais com os meus amigos.
Ter o tal tempo, não é?
Ter o tempo para estar mais com quem sempre mexeu o coração.
Sim, e diga uma coisa, e chegando a essa data, rodeada dos seus filhos, de tudo o que fez e olhando para trás, como última pergunta que lhe faço é qual é que é o legado que vai deixar?
Alegria e paixão. Paixão pela vida. Acima de tudo, paixão pela vida. Amar cada dia das nossas vidas. E garantir que não desperdiçamos nenhum dia das nossas vidas no serviço aos outros. Acho que isso é o que nos constrói, é o que nos dá a energia, mas acima de tudo, acho que esse é o meu conceito de felicidade. Sentir-me feliz com a felicidade dos outros.
E agora também não resisto a fazer uma pergunta que de repente me veio, que é, imaginando que é uma velha bonitona, o que é que gostava de dizer ao mundo como conselho máximo?
Sejam loucos. Não tenham nunca medo de arriscar, porque a energia coletiva, positiva de nós todos, muda mesmo o mundo.
Espetacular. Oh, Ana, não tenho palavras, acabo aqui
mesmo
sem palavras. Muito obrigada por nos inspirar com o seu passado, presente e futuro e nos revelar a velha bonitona que há em si.
Aqui escondidinha.
Obrigada.
Obrigada, Maria.
A velha bonitona em mim.
Um podcast de Maria Seruia. Um podcast Bauer Media Áudio Portugal.